Linha Direta.
Daniela Franco.
Em clima de acirramento das tensões, a Assembleia Geral da ONU vota nesta quinta-feira uma resolução para colocar fim ao embargo imposto pelos Estados Unidos a Cuba há décadas. Na quarta-feira, os debates sobre essa questão foram acalorados, com duras críticas da Rússia, Venezuela e China aos Estados Unidos. Vamos então até Nova York conversar sobre este assunto com a correspondente da RFI, Natália Watkins. Bom dia, Natália. Como é que está o clima na ONU antes dessa votação?
A votação desse ano é especialmente tensa. Os ataques verbais entre Cuba e Estados Unidos aumentaram nos últimos dias. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, denunciou em Nova York que os Estados Unidos estão adotando intensas ações de pressão e chantagem contra os Estados-membros das Nações Unidas com o objetivo de corroer o padrão de votação. Nesta terça-feira, o subsecretário de Estado do Hemisfério Ocidental, Michael Kozak, afirmou que a propaganda do regime cubano na ONU distrai os verdadeiros problemas que o povo enfrenta, como contínuas violações dos direitos humanos, incompetência econômica e prisão de ativistas políticos. Para Cuba, a recente escalada na tensão tem como pano de fundo a campanha presidencial de 2020 nos Estados Unidos e a disputa pelo apoio da comunidade latina. Por isso, Havana espera um agravamento das sanções. Já os americanos acusam o governo cubano de buscar um bode expiatório para o fracasso do seu sistema.
Nesta semana, o presidente americano Donald Trump, inclusive, já tomou algumas decisões que podem acirrar ainda mais as relações com Havana, não é, Natália?
Sim, nesta semana, o presidente Trump incluiu Cuba, junto com a Síria, Rússia e Coreia do Norte, em um memorando que proíbe o uso de recursos do governo federal no intercâmbio educacional e cultural com esses países para o ano fiscal de 2020. Segundo o Ministério de Relações Exteriores de Cuba, o governo de Donald Trump implementou 187 medidas contra a ilha desde julho de 2017. Entre as sanções mais recentes estão a suspensão de voos diretos para Cuba, com exceção daqueles para a capital, Havana, suspensão de cruzeiros, além de restrições de vistos e também nas remessas que cubanos americanos podem enviar ao país.
E, Natália, qual é o histórico na ONU da votação dessa resolução que pede há vários anos o fim do embargo a Cuba?
No ano passado, a resolução foi aprovada por 189 dos 193 países e apenas os Estados Unidos e Israel se posicionaram contra. A Assembleia Geral vem aprovando desde 92, por ampla margem, a resolução que pede o fim do embargo econômico, comercial e financeiro a Cuba. A política americana data de 1962 e foi implementada no contexto da Guerra Fria, pouco depois da Revolução Socialista na ilha. A medida foi transformada em lei pelo Congresso americano em 1992.
Como é que o Brasil se posiciona sobre essa questão, Natália?
Espera-se que o Brasil rompa uma tradição de quase três décadas e vote a favor do embargo. A mudança de posição faria parte do alinhamento do governo do presidente Jair Bolsonaro com Washington. Especula-se, porém, que o país possa optar pela abstenção, o que também seria inédito nesse contexto.
Agora, Natália, que consequências podemos esperar deste agravamento da tensão entre Cuba e Estados Unidos?
A aprovação da resolução não é vinculante, tem caráter simbólico. Desde que chegou à Casa Branca, Donald Trump toma medidas para reverter a abertura iniciada pelo ex-presidente Barack Obama. Agora, espera-se um incremento nas medidas para restringir o comércio, financiamentos e investimentos na ilha. É esperado também que entre as próximas ações estejam punições mais pesadas para bancos que terceirizam transações com Cuba em outras moedas, limites de gastos para americanos que visitem Cuba e até o bloqueio do uso de cartões de crédito. Além disso, os Estados Unidos poderiam recolocar Cuba na lista de países que apoiam o terrorismo e reduzir as relações diplomáticas.
Ok, muito obrigada por todas as informações, Natália. No Linha Direta de hoje, conversamos com Natália Watkins, correspondente da RFI em Nova York.